ao nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 71. Sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Jesus em Mateus. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos à tarefa, a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Um comentário sobre a mensagem Sacudir o pó. Normalmente, as nossas relações humanas, elas são trocas emocionais, onde cada um oferece aquilo de que dispõe na sua intimidade. Porque nenhum de nós pode oferecer aquilo que ainda não possui. O que caracteriza as nossas relações serem do tamanho do nosso mundo interior. Algumas vezes, quando nos tornamos adultos, analisamos a nossa relação com nossos pais e pensamos que eles podiam ter agido de forma diferente. E aí criticamos algumas ações, condenamos outras, pensamos que eles poderiam ter acertado se tivessem agido dessa ou daquela forma. Só que nós nos esquecemos habitualmente nessa análise de que podem não ter feito o que idealizamos, mas eles deram do seu melhor. Ao analisar a conduta deles, passados os anos, nós os avaliamos com os nossos valores, com as nossas capacidades. E aí não é raro que esse julgar se traduza em mágoa, e às vezes até tristeza, porque nós desejávamos que eles tivessem sido mais compreensivos, mais esclarecidos, que tivessem errado menos conosco. Só que a gente não leva em conta as condições, as capacidades, os valores que eles dispunham naquela época. Então é importante que a gente tenha essa compreensão para que a gente não fique alimentando mágoas em vez de gratidão. E a mesma coisa acontece com os nossos amigos. Tantas vezes as relações de amizade, que são cultivadas às vezes por longos anos, alimentadas por uma grande afeição, sofrem rupturas ou até cisões definitivas diante de uma atitude de mágoa. Nós trocamos a possibilidade da convivência, das permutas emocionais agradáveis que sempre existiram, permitindo então que nesse mesmo espaço se instale a mágoa. E aí nós nos esquecemos de que todos temos falhas e que em alguns momentos nós agimos de forma equivocada, não pesamos atitudes, agimos intempestivamente. Então a compreensão, ela é o remédio para curar a mágoa, para superar a divergência, para refazer laços saudáveis de amizade. Algumas vezes, no ambiente de trabalho, os colegas nos decepcionam, nos magoam com as suas atitudes. E são pessoas de nossa relação diária, do convívio que as lides do trabalho nos impõem. E que, às vezes, em situações decisivas, tomam atitudes mesquinhas, egoístas. Então é importante que nós pensemos o que é que os fizeram agir dessa forma. Quais os valores que os dirigem? Pode ser que não sejam criaturas amadurecidas e que acreditam que a meta a alcançar é mais relevante do que o caminho que escolhem para trilhar. E tendo esses conceitos, não medem consequências e deixam por onde passam a pobreza dos seus ideais e até mesmo a vileza dos seus sentimentos. Então, para enfrentar tais situações, é imprescindível a compreensão de que essas pessoas têm como guias valores que são proporcionais à sua capacidade de ver o mundo. Talvez elas não sejam merecedoras da nossa confiança irrestrita. Entretanto, ao compreendermos as suas limitações, ao entendermos que oferecem tão pouco, porque pouco dispõem de valores morais, não permitamos que a mágoa se instale em nós, nos perturbando. Em um momento ou outro, dessa ou daquela forma, é possível que também possamos magoar alguém. Lembremos disso. Então, por tudo isso, a compreensão será sempre a melhor opção a transformar as nossas relações, sejam elas familiares, de amizade ou de simples coleguismo, em possibilidades de crescimento e aprendizado. Tenhamos sempre isso em mente e peçamos a Jesus para que Ele nos ajude a descobrir em nós os reais valores que precisamos desenvolver para alcançarmos o progresso espiritual que tanto almejamos. Que assim seja, graças a Deus.